Obrigado, senador Teomário, pela referência. Eu não vou ficar pedindo para tirar ali, não, viu? Porque fica escrito ali. Senador, aliás, quero dizer, senador Teomário, aqui de público, que entre todas as grandes direções do PDT, o senhor foi o que me chamou por telefone para dizer, não apelar, que não sei isso, mas proibir, com o seu jeito simpático de dizer as coisas. E vamos estar juntos, eu espero, em Roraima, em março, não é isso? Seu convite. Mas, senador, eu vim falar, o senador Lindbergh lembrou aqui esse candidato formidável que está surgindo nos Estados Unidos, o Bernie Sanders, e que tem trazido coisas que ninguém imaginava nos Estados Unidos. Embora quem tem um pouco mais de idade se lembre de que já houve alguns, como McGovern e outros, mas era mais sobre a guerra do Vietnã, era mais política externa. Devo também lembrar uma coisa que é inacreditável, quem tem assistido ontem, a televisão anunciou que o presidente Obama vai em março a Cuba. É um negócio inacreditável a gente ver um presidente negro, que já ninguém esperava que ver na vida da gente os Estados Unidos, indo a Cuba. Mas uma coisa que eu fiquei pensando ao assistir o discurso dele e outros, é o que é que essas pessoas estão propondo para o país. E eu senti um atraso entre nós, porque hoje, senador Lindbergh, se um candidato a presidente tiver que oferecer algo que resuma o que oferece para o futuro, sabe o quê? Um Brasil sem medo. Nós estamos assustados. Comecemos agora por isso aqui, esse nosso debate curto aqui da Previdência. Eu acho que o povo está com medo de que o debate aqui dentro fique partidarizado, em vez de sintonizado com as necessidades do país. O medo de que o debate fique caindo na ilusão e que a gente não discuta com base na solidez das decisões que temos que tomar. O que é que dá e o que é que não dá para oferecer? Alguns vão oferecer mais do que é possível, e aí depois a gente vai ver o preço. Alguns não vão querer oferecer nada ao povo para ficar com tudo para si. Essa é a diferença, basicamente, entre um lado ou outro. Tem gente que não gosta de chamar esquerda e direita. Se quiser, chame vermelho e azul, chame quadrado e redondo. Mas vamos continuar também chamando esquerda e direita? Por que não, por falta de outro? Uns querem distribuir, outros querem concentrar. Mas os que querem distribuir, às vezes, querem distribuir ilusoriamente. É o que aconteceu até no passado no Brasil. Nós temos que discutir, então, como tirar o medo do Brasil. E eu vou apenas hoje listar alguns desses medos que estão adiante, sem dar a resposta hoje. Um dos medos que a gente tem aí, mais visível, é esse medo de doenças endêmicas que um mosquito assusta. Esse é um país que no século XXI está com medo de um mosquito. Um país que no século XXI, em vez de estar discutindo ciência química de qual, ou melhor, propelente para um foguete, está discutindo qual é o melhor repelente para mosquito. Dá medo um país que está nessa situação. Esse é um país que tem medo do Zika. As mulheres grávidas nesse país estão assustadas, seus maridos, filhos, parentes, amigos, e nós, que somos solidários com elas. Esse é um país que está com medo da inflação. Voltou o medo de ir ao supermercado, que era um prazer até recentemente. No momento de crise, de aumento da renda, e de fato aconteceu no governo Lula, esse aumento de renda, como aconteceu no Plano Real também, naquele aumento, as pessoas tinham prazer em ir ao supermercado. Está sendo um susto, senador Lindbergh. E o medo da violência, que às vezes é o medo mais óbvio, medo da rua. A rua era o lugar do prazer. A rua era o lugar do passeio com a namorada, do passeio com as pessoas, com os amigos, do cinema ao bar. Quem vai do cinema hoje ao bar depois do filme? Não, a não ser que seja dentro de um shopping center, protegido pelas muralhas, o ar-condicionado e os guardas. Então, nós temos medo das ruas, medo das enchentes. As ruas não estão só cheias de ladrões. Quando chove, as ruas ficam cheias de água. Hoje de manhã vi na televisão aquela cena assustadora. carros sendo arrastados e em um deles o homem e a criança saem. A mãe fica e morre afogada, mas morre assassinado também. Então nós temos um medo, um pavor de andar nas ruas hoje. E o medo do desemprego, que inclusive se falou antes aqui, relacionado aos juros. O medo do desemprego assusta o Brasil hoje, que não vinha assustando no passado. Nós somos um país com medo do desemprego. Nós somos um país com medo também dos juros, porque para comprar os bens de consumo tivemos que nos endividar. É claro que a política econômica dos últimos anos aumentou o acesso do povo brasileiro aos bens de consumo, mas também por conta do endividamento, que agora cobra o preço. E que é uma das causas do aumento também da taxa de juros, porque aumenta a demanda por dinheiro, aumenta o juro também. E se a gente joga para baixo apenas voluntariamente, não vai funcionar. Tem que jogar para baixo na medida em que a economia não se sinta com a necessidade de tanto endividamento. Nós temos medo hoje, por incrível que pareça, não só das águas das enchentes, mas da falta de água nas torneiras. Veja a que ponto nós chegamos. Ao mesmo tempo que nos assusta o excesso de água na rua, impedindo o trânsito, ou levando os carros, ou afogando gente, temos medo da falta de água nas ruas, como o governo de São Paulo deixou acontecer por irresponsabilidade, por descompromisso, por falta de previsão no momento certo. Nós temos medo do lixo, que transmite não apenas mosquito, mas que em certos casos de lixo industriais podem provocar a tragédia que nós vimos em Mariana. Quem garante que não tem outras represas na mesma situação? Quem garante? Até porque o Brasil está ficando um país de medo das obras civis. É um dos países, eu estou levantando isso, onde mais tem havido tombamento de viadutos, de edifícios. A quantidade de acidente na construção civil está muito grande no Brasil. Sai da curva, como se diz em geral. Eu não sei se o senador Enneberg, que mora no Rio, pensa isso alguma vez por dia. Mas eu confesso que eu tenho medo das centrais nucleares ali pertinho do Rio, entre Rio de Janeiro e São Paulo, um país que tem energia em quantidade de outras fontes. Nós temos medo hoje, a meu ver, das greves dos serviços sociais. O povo tem medo. Não vamos proibir greve, mas que faz medo faz a mãe não saber se está levando a criança para a escola e se vai ter aula ou não vai ter. Se leva para o hospital e não sabe se vai ter médico ou não vai ter. Se vai para ponto de parada de ônibus e não sabe se o ônibus vem ou não vem. Se vai fazer uma declaração de que foi assaltado e não sabe se a polícia vai estar em greve ou não vai estar em greve. O povo está com medo das paralisações constantes que nós temos no Brasil. O povo, a meu ver, está com medo também de continuar sentindo vergonha da corrupção, da impunidade, da desigualdade, da pobreza, das doenças endêmicas que hoje caracterizam o Brasil. Poucas coisas nos orgulharam tanto quanto se decidiu trazer as Olimpíadas para cá. Hoje, a gente assiste assustado se algum país vai dizer que não vem por causa da dengue. Aliás, senador Lindbergh, eu aqui fiz uma proposta que depois me criticaram amigos dizendo que ela é excessivamente corajosa e que pode irritar muita gente. Mas eu acho, e o senhor representa o Rio, peço que leve essa minha posição. Tentei até falar com o prefeito para dizer que fiz essa declaração. Eu acho que a gente tem que lutar contra a dengue no Brasil inteiro. Mas, nesse momento, é patriotismo dizer vamos priorizar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem que ser declarado território livre da dengue, antes mesmo do resto do Brasil. Isso é uma questão patriótica, porque é a imagem do Brasil que é passada a partir do Rio de Janeiro por causa das Olimpíadas. O Brasil vai levar meses ou anos para resolver isso. O Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, a gente tem que resolver em semanas, para que o mundo fique tranquilo e todo mundo possa vir para cá. Fui contra as Olimpíadas, fui contra trazer a Copa também, achava que não era uma boa coisa. Mas hoje, essas Olimpíadas são do Brasil. E qualquer problema vai repercutir no Brasil. Felizmente, não tem nenhum outro problema. Eu tenho acompanhado. O único problema é o tratamento da Baía da Guanabara, que não vai dar tempo. Mas tirando isso, tudo vai ficar pronto em tempo. Mais rápido do que a Copa. O problema é o mosquito. Eu acho que a gente deveria, patrioticamente, o Brasil dar mais ênfase ainda à cidade do Rio de Janeiro. Nós temos um medo especial, a meu ver, hoje, que é o medo do futuro dos filhos. Que futuro terá nossos filhos, nossos netos, em um país com tantos medos? Que futuro em um país onde vão ficar trancafiados nas suas casas, no shopping center, e quem sabe um dia não vai demorar, vai ter túnel entre as casas e os shoppings? Hoje não fizeram túneis ainda, mas já tem prédios de apartamento dentro da mesma área do shopping center em que as pessoas passam de um ao outro sem precisar contato com a cidade lá fora, para evitar a violência. Em breve, para evitar o aquecimento global, colocando ar-condicionado. Eu acho também, senadores, que nós temos medo hoje do atraso que o Brasil está ficando em relação aos outros países. Nós estamos diminuindo de posição como grande nação no PIB. Mas essa não é o mais grave. O mais grave é o que nós estamos perdendo na produtividade de cada um de nós brasileiros em relação ao resto do mundo. Os outros estão tendo uma produtividade crescente, a nossa está estagnada. E daí nós vamos caminhar para ficarmos mais pobres, do ponto de vista da renda. E além de mais pobres, nas condições de qualidade de vida. Nós estamos com medo também, a meu ver, de desistir. Tem gente que começa a ter medo de desistir e dizer que vai embora do Brasil. Nós gastamos tanto para formar aqui um profissional e muitos deles estão pensando em ir embora. Desistência com o país. Talvez esse seja o pior dos medos. O medo de desistir. Mas também tem um que eu diria que é o medo de errar de novo. De outra vez errar na escolha dos dirigentes do país. É um medo que muitos estão tendo, senador Hélio. E vai valer a pena? E adianta? E se errar de novo? E olha, senador Hélio, que nós aqui do Distrito Federal fazemos parte dos que sentem esse medo. Especialmente. Será que nós vamos errar de novo? E, finalmente, para não continuar nessa lista, eu falo de um outro medo que a gente acorda hoje os adultos no Brasil. É o medo das perguntas que os nossos filhos vão fazer, perguntando onde é que nós erramos. Inclusive, por que é que nós, nossa geração, e aqui o Lindbergh, bem jovem, foi um dos grandes disso, por que é que nossa geração conseguiu democratizar esse país? Conseguiu estabilidade monetária, conseguiu taxa de crescimento, conseguiu sim aumentar o número de pessoas na escola, conseguiu aumentar, e o governo Lula foi fundamental nisso, o número de alunos nas universidades. Conseguimos o prestígio que tivemos, e no governo Lula, junto com Celso Amorim, foi um dos períodos mais ricos desse prestígio internacional da presença. Por que é que tudo isso a gente está deixando ir embora? Os jovens estão nos perguntando, e essas perguntas repetidas a nós pelos jovens é um dos medos que nos chega, porque a gente não vai saber exatamente qual a resposta. A resposta de onde é que nós erramos, para podermos, a partir desses erros, dizermos como acertar. Como acertar ao ponto de um dia poder dizer: está aí, juventude, vocês têm muito a fazer por esse país, mas pelo menos nós vamos deixar para vocês um país sem medo. Esse, para mim, é o maior desafio hoje. Como deixar para a juventude brasileira, no futuro, um país, um Brasil sem medo? Sem medo de nada disso que eu falei aqui. Disposto a, sem o medo, construir um futuro melhor para eles. É isso, senhor presidente, e agradeço a possibilidade de ter falado o tempo que foi preciso.